da Firma.
Fala, meninas da Firma, tudo bem? Estamos aqui, Gabriela Brasil, Renata Guimarães e Vivi Cardinale para mais um Rolô no Mês, com todas as novidades do mês de julho. E aí, meninas, tudo bem?
Tudo!
Rê?
Tudo certo aqui também.
Este mês com o céu todo movimentado, de acordo com vocês, que eu só escuto.
Pleno tá acabando.
Ainda bem. Ainda bem. Já tiveram dois eclipses, Mercúrio retrógrado, Vênus em Câncer. Chega, gente, chega. Vai todo mundo para Leão. Ninguém aguenta mais esse monte de planeta em Câncer.
Gostaria que vocês tivessem o privilégio de ver a cara da Renata enquanto ela fala isso. Maravilhoso.
Gente, não gostariam, porque eu tô até meio com gripe, minha cara está, ó, horrível.
A verdade é que a gente sobreviveu ao Mercúrio retrógrado, né? Estamos chegando aí, Sol em Leão, enfim, para alegrar a vida de Renata. Mas vamos começar falando um pouquinho das ações que vocês, meninas, fizeram, né? A Vivi, logo no início do mês, participou de uma série sobre consumo consciente na Record, deixando a gente cheia de orgulho por aqui, falando sobre roupas. E aí, Vivi, como é que foi essa experiência?
Cara, primeiro que eu quero dizer que a televisão é algo interessante, que essa matéria foi gravada em janeiro. Achei que ela nem ia sair mais. Então, pra você que escuta a gente, pra vocês saberem, não percam a esperança. Se um dia vocês gravarem alguma coisa pra TV, pode ser que saia. Só que foi uma matéria, assim, por que que demorou, né? Foi uma matéria especial do Jornal da Record. Eles têm, no final do jornal, todos os dias, tem uma matéria especial que um jornalista fica responsável. E são semanas temáticas. Olha que legal, já dando ideia de como produzir conteúdo para a sua rede. E aí, cada dia, a Catarina, que foi a repórter, que é uma gracinha, falou sobre um tema dentro do consumo consciente. Eu participei do episódio falando sobre roupas. Aí ela contou a minha história. Foi muito legal que eu pude ajudar uma pessoa também a reorganizar o guarda-roupa com essa pegada do consumo consciente. Era uma pessoa que, vejam bem, já fazia compras em brechós, mas que, apesar de fazer compras em brechós, ela ainda não fazia compras muito acertadas para ela. E é naquela história do, mas é tão baratinho. Então, né, vamos comprar, porque é baratinho. Então, foi muito legal essa oportunidade. Também estava lá o pessoal da Roupateca, que é uma iniciativa muito legal que tem aqui em São Paulo, que é a Biblioteca de Roupa. Então, e claro que é sempre um orgulho, né, gente, poder contar, quando a gente coloca a nossa história na internet, e ainda mais pensando, gente, será que alguém vai ver isso? Você jamais imagina que você vai parar no jornal da Record, sei lá. Eu já fui na Fátima, Bernardes, já fui em outros lugares, já fui em outras TVs menores. Mas você jamais imagina isso. Então, se eu posso dizer uma coisa para as nossas ouvintes, não desistam, mantenham a consistência, que não é balela. Número um, você vai acabar ajudando alguém, né? Que você nem imagina. Número dois, alguém vai conhecer o seu conteúdo por isso, vai te contratar. E número três, você pode aparecer em alguma mídia muito legal, porque você fez alguma coisa realmente relevante. Então, não desistam.
Muito legal. E é legal que a TV, ela tem, pelo menos no Brasil, né, o acesso aos canais abertos, muito mais prático da população pegar essa mensagem, né, que você quer passar e tudo. Você sentiu isso do retorno da galera, de ter esse envolvimento?
Aconteceu uma coisa muito legal, Gabi. Primeiro que uma aluna nossa, a Estela, me mandou uma mensagem no direct que foi maravilhosa, porque a mãe dela ficou super orgulhosa, e ela, ai, minha professora do curso do Menino da Firma, tá aparecendo na Record, a mãe ficou super orgulhosa, porque me viu lá, achou o máximo. E imediatamente meu WhatsApp começou a, tô te vendo na Record, foi assim, é muito engraçado. A gente tem uma impressão que ninguém mais assiste TV? Mentira. Fiquei impressionada exatamente com essa repercussão. Eu coloquei no meu Instagram, falei, ah, vou colocar. Quem está aqui no Instagram, neste momento, online, jamais assistirá, sairá daqui para assistir. E a pessoa saiu e foi lá assistir. Algumas pessoas viram e depois vieram no meu Instagram confirmar se realmente era eu. Será que é aquela pessoa mesmo que eu vejo no Instagram? Então, achei muito legal essa observação, porque sim, a TV ainda tem muito alcance no Brasil. Foi muito legal. Tipo, amigo de amigo meu, sabe? Ah, ou para as minhas irmãs. Menina, sua irmã tá... Então, ainda é uma mídia muito vista aqui no Brasil, sim. Verdade.
Não, é isso mesmo. Eu lembro na época que você apareceu na Fátima, que eu liguei pra minha avó e falei, vó, liga na Fátima. Minha sócia tá lá. Ela falou, não acredito. Foi olhar também. Arrasou.
É uma validação. É muito engraçado, né? A gente acha que não, mas a TV é ainda uma validação muito boa do trabalho.
É. E é muito, muito legal sair nessa época essa matéria, porque, enfim, inverno no Brasil... Né? Aí tem a questão das compras novas, aquele casaquinho, a questão das doações, né? E a Rê fez uma campanha muito legal em relação a isso, que foi a One Love, que falava exatamente dessa coisa da troca, né, Rê? Desse momento de inverno e tal. Como é que foi?
Eu queria contar uma coisa antes desse negócio da TV, que às vezes demora muito, Vivi, igual aconteceu, mas no meu caso, como eu sempre apareço na TV no carnaval, eu gravo e às vezes saio no dia seguinte, na Globo News, na SPTV, e eu normalmente tomo susto também. O alcance é incrível mesmo. Da Sassaricando, eu sempre fico assustada. Porque às vezes umas pessoas, até pessoa na rua, né? Comigo já acontece umas coisas assim, é bem estranho, eu acho bem estranho. Mas é bem legal, assim, também acho que é uma validação. E até validação para isso, para avó, para tia, que não entende muito bem, que você empreende, o que você está fazendo. Daí aparece, faz esses negócios aí de internet, daí não, mas agora aparece na TV, tá tudo bem, já entendi. Parece que quando aparece na TV, eles milagrosamente começam
total
a entender.
Isso. É isso aí.
Já, agora eu entendo o que você faz. Não dava para entender antes. Eu ouvi isso antes da minha madrinha, quando eu saí no SPTV. Bom, a gente fez uma ação na Sassaricando, na Casa 409, né, na nossa loja física. Nós temos quatro marcas que eu sempre falo: a Sassaricando, a Casulo, a Lixia e a Air. E a gente está fazendo uma ação que vai até o dia 10 de agosto, que você doa roupas e essas roupas são convertidas em desconto nas quatro marcas. Muita gente faz essa época, né, de inverno, essas ações de arrecadação, mas a gente resolveu dar um benefício para os clientes, então dá esse desconto. Essas roupas vão ser doadas para a Cai Florescer, que é uma ONG que acolhe mulheres trans, que já é parceira da Sassaricando, e para Maria Maria, que é uma ONG que acolhe mulheres em situação de violência doméstica, que também já é parceira da Sassaricando. As duas são aqui no Bom Retiro, em São Paulo. E a gente, enfim, vai fotografar, se entrega e tudo mais, apresenta relatório para os nossos clientes. E a gente está bem feliz com a ação, está indo super bem. A gente teve, inclusive, vários clientes que quiseram só doar, nem quiseram trocar pelo desconto, porque acharam muito legal a iniciativa. Porque o que eu percebo, desde que eu comecei com a Sassaricando, por trabalhar em parceria com ONGs e ter esse impacto social desde o começo, muita gente às vezes quer fazer algumas doações e não tem, eu acho isso engraçado, mas acontece, não sabe para onde doar, para que ONG, não sabe se a ONG é séria, se não é. Então, tendo esse aval também, que essas ONGs trabalham com a Sassaricando há tanto tempo, as clientes ficam mais seguras. Mas eu queria lembrar uma coisa que a Vivi pode explicar bem, que ela deve passar por isso com os clientes dela, que quando a gente faz essa limpa no armário, tem roupa sim que dá para vender, tem roupa que é para doar, mas, gente, tem roupa que é para jogar fora. E o critério é, se a roupa tá com furo, que não dá... Uma coisa é um botão caído que você pode costurar o botão e daí doar. Outra coisa é aquela roupa que está mais usada, esgarçada mesmo, né? Eu acho isso importante, a gente falou isso bastante na ação. Doar roupas em bom estado. Eu não sei muito bem por que isso, mas às vezes o pessoal perde um pouco o pé. Aqui. Diga aí, Vivi.
Chama peso na consciência. A pessoa, às vezes ela usa isso, Rê, estou estudando bastante isso agora. Na verdade, estou intensificando esse entendimento dos motivos pelos quais a gente acha que doar dá para a gente a permissão de comprar uma nova. Então,
isso, acho que é por isso.
Então, é comum, entra um, sai um, entra um, né?
Quero matar. Gente, desculpa. Se alguém está me ouvindo, tem esse raciocínio? Se me segue há um tempo, sabe que eu acho isso a maior desculpa furada do universo de pessoas que podem ser compulsivas e só porque doam, você acha no direito de poder comprar outra coisa. E é muito usado como desculpa e você, só porque você não tá vendo a quantidade de coisa que você comprou, você acha que você não tem problema. Um outro problema que a gente vive no mundo, que eu sempre digo, é não existe fora, e é um problema que eu já abordei até com a Fê Cortez, doe peças em boas condições, porque lixões estão lotados de roupas, e aí eles têm que fazer toda essa triagem do que deveria ser jogado fora, eles resgatam o que é para doar, e tem problema de fazer chegar, como você falou, Rê, então foi muito legal você frisar isso que você falou do projeto, que é, poxa, eu tenho a garantia que isso vai ser entregue e tudo mais, isso é difícil mesmo, dá muito medo, mas eu vou deixar aqui também uma consciência que é a seguinte, cara, se você não usaria, que o negócio está muito velho, ninguém usaria. Então, tem duas opções para esse caso. Ou fazer o downcycling, que é o que eu sempre faço aqui em casa. Isso, aquela camiseta que você adora, que tem um escrito legal, pode virar quadro.
A gente sugeriu isso lá com o vídeo da Vivi, inclusive, lá na Sassaricando, colocou o vídeo para vocês verem as opções.
Exato. Exatamente. Pode virar almofada. Os meus cachorros não têm almofada hype aqui. É, tudo era pijama, era camiseta velha, era franja que a gente não usa mais, exatamente para não virar lixo, mas já existem lugares que recolhem esses tecidos para ser jogado fora, porque já pode ser reciclado. A indústria automobilística já usa há anos para fazer enchimento de estofado de carro. Assim, maravilhoso, gente. Assim, tem solução. Mas põe a mão na consciência, não é mesmo? Se você não usaria, porque tá velho, o que outra pessoa vai usar?
Não,
eu acho que...
uma conscientização muito importante. Eu lembrei de novo de minha avó, que às vezes ela pega umas camisetas e, né, costura as camisetas para fazer o quê? Saquinho para levar para o supermercado, para não usar plástico, ou seja, duplo ganho.
É, gente, tem solução. O pano de chão, o mais simples, né? Ah, não sei costurar, o que, que eu vou fazer? Pano de chão, gente. Tem muita, muita opção, mas eu acho bom...
No Instagram do Padre Fábio de Mello, que as pessoas perguntando, né? Na sua casa, uma toalha velha vira um pano de chão?
mas eu acho bom, porque isso reforça não, né, só nessa ação, né, da Sassaricando. Lembrando que vai até dia 10, então se você quiser, passa lá na nossa loja em Pinheiros, pega o seu desconto também e contribui para fazer o bem. Mas também para as outras campanhas de arrecadação, agora em inverno. Lembrando, né, gente, são coisas básicas, do tipo, vai doar um par de meia? É o par de meia, não adianta doar um pé só e não estar em boa qualidade. Roupa íntima, né, eu acho que isso é importante. Mas, como cada uma fez uma coisa, Gabi, como foi seu mês?
Esse mês foi um mês de muito estudo e eu participei de uma semana aqui de empreendedorismo no Vale do Silício e minha cabeça fez assim, ó, buf! Foi uma semana onde eu vi muita coisa em relação à tecnologia, como vocês sabem, adoro. Então, não me assusta, apesar de ser assustador muitas coisas, né? Mas
onde foi, Gabi? Onde foi?
Foi aqui no Vale do Silício, em vários locais. A gente visitou a Microsoft, visitamos a DocuSign, tivemos alguns outros lugares para passear, como Stanford, a garagem da HP, passeio aqui por Palo Alto, e foi organizado pela Startse, que é uma empresa de educação, e eles trazem brasileiros para reconhecer aqui a cultura do Vale do Silício, entender esse ambiente empreendedor, por que que essas coisas nascem aqui, né? O poder das empresas e tal. E eu fui convidada para participar do evento, fiquei lá como olheira, observando e aprendendo muita coisa. Foi muito interessante para ver, assim, o que já está acontecendo, que para muitas pessoas parece, nossa, isso é novidade, isso é muito moderno e tal, e já é a realidade que já está quase sendo ultrapassada, né, por novas coisas e tal, enfim. É Elon Musk mandando carro para o espaço porque ele quer ocupar Marte. É esse o pensamento. Então, foi bem interessante, até para notar as coisas que a gente usa no dia a dia, né? Então, assim, eu trouxe muitos aprendizados, inclusive para dentro do meu trabalho, provavelmente haverão algumas mudanças por conta disso. Eu já queria participar dessa imersão desde o primeiro ano que eu moro aqui no Vale do Silício, mas é aquela coisa, né, gente? Às vezes a gente faz os planos e às vezes a vida faz os planos pra gente. Então, o convite chegou nesse quarto ano aqui de vivência no Vale e foi muito bacana. E uma das coisas que eu vi lá, acabou puxando, né, por o que aconteceu esse mês, foi essa coisa do algoritmo, machine learning, deep learning, não sei o quê, que no nosso linguajar aqui do dia a dia, basicamente são as ferramentas, né, que a gente usa, e sites e aplicativos que acabam utilizando de inteligência artificial, coleta de dados, enfim. E nesse mês a gente teve uma mudança super grande, né? Que foi a mudança no Instagram. E aí a gente falou muito sobre isso.
Eu queria só falar uma coisa antes, porque aqui no Brasil não é muito divulgado e eu não sei se todo mundo conhece a DocuSign. Não, é porque a DocuSign a gente usa aqui no Meninas faz muito tempo, eu indico sempre na Lingo. Enfim, a DocuSign é uma das empresas certificadas com assinaturas válidas digitais. Então, não são todos os softwares que são autorizados aqui no Brasil, e a DocuSign é sim um deles. Ela é uma empresa com assinatura eletrônica válida. Recomendo muito, recomendo aqui no Meninas, recomendo na Legal for Creatives também. Eles têm um plano grátis. Se você vai assinar contratos e a outra pessoa não está próxima de você, é a melhor maneira. Isso é mais barato do que pagar um motoboy, inclusive, para mandar. E a assinatura tem validade jurídica? Sim, a gente sempre dar essa dica aqui.
Foi uma das dúvidas, inclusive, que apareceu lá quando a gente visitou a DocuSign, que rolou essa questão de validação, né? Porque no Brasil tem isso, da gente levar para o cartório e tal, fazer autenticação de firma. Então, a discussão era até, tipo, até onde os cartórios vão.
Esse tipo. Não, na verdade tem algumas, os cartórios vão continuar existindo, eles já se modernizaram, tem inclusive um cartório online, não só eles, como tem várias law techs aqui no Brasil e fazendo toda essa parte jurídica e burocrática se modernizar, tem muita coisa vindo pela frente. A DocuSign, a validade pelo ICP, não são os cartórios, não é o reconhecimento de firma, é uma validade pelo protocolo. É outra técnica. Até porque nem todos os contratos precisam de firma reconhecida. Não sei de onde sai essa lenda maldita de que tudo tem que ter firma reconhecida. Deve ter sido um dono do cartório que está rico hoje em dia, mas não precisa, nem tudo precisa ter firma reconhecida. O que acontece da DocuSign é que ela atesta que você é a pessoa que assinou aquele documento por causa do IP. Então, ela não reconhece a firma, ela só reconhece que você, quem assinou aquela pessoa estava naquele IP e daí ela dá validade para aquela assinatura. São coisas diferentes. Mas aqui dos cartórios também tem melhorado muito, tanto que agora é concurso, né? Não é mais hereditário, porque os cartórios passavam de geração em geração. Então, acho que eu tenho visto bastante mudança, participo delas em tech desde a fundação e é uma mulherada bem boa, assim, com tecnologia. Homens também, mas tem muita coisa de low tech vindo aí. Eu tenho esperanças na desburocratização.
Oremos. Não, mas o número de fintechs e low techs, ele até mostrou, sabe, uns slides assim. Cara, impressionante o tanto.
Ah, porque ninguém mais quer burocracia. Não quer burocracia com banco. Eu sou suspeita, porque eu sou a maior entusiasta do Nubank, do Inter e tudo mais. Eu adoro. O Inter me mandou um e-mail falando quanto eu economizei de taxa nesse semestre, taxa bancária, e foram quase R$1.000. Só por eu não estar pagando mensalidade, TED, DEF, não sei o quê. É muito dinheiro. Eu adoro. Acho o aplicativo do Nubank maravilhoso. Você aumenta e diminui o seu limite no aplicativo mesmo. Tem muito mais visibilidade do que você está gastando. Acho o programa de pontos bem mais justo. E as low techs também, né? Na utilização de machine learning tem algumas muito interessantes de data science, de umas partes que eu gosto muito, que é de legal insights, que é fazer uma previsão de qual é a linha. Antigamente o pessoal fazia meio isso na mão, né? Mas é a linha que aquele tribunal sempre decide nesses casos. Então você já está usando machine learning para fazer todas essas análises de legal insights. Assim, tem bastante coisa nova vindo aí. Eu ando animada. Eu também, eu sou. É que eu sou do TI old school, servidor DBM, mas uns softwares também de cloud, né, SAP e tudo mais, mas eu gosto também. Vamos ver, quem sabe, né, não faço mais coisas nessa.
Mas é isso aí mesmo, assim, a relação com os bancos, com as instituições estão mudando, né, essa coisa de blockchain. Quantas palavras difíceis nós já falamos nesse podcast, gente?
A gente pode falar de Bitcoin agora também? Como...
Não é?
Ah, então, não. De blockchain ainda, se pensar em contrato, que a gente estava falando da DocuSign, tem muita coisa muito legal de blockchain e de validação de contrato em blockchain. Não, tipo, daí nem usando a DocuSign. Daí sim, validando e reconhecendo firma no blockchain. Tem muita aplicação. Se você está ouvindo a gente e não sabe o que é blockchain, pode colocar isso como sua prioridade para estudar, porque blockchain dá para usar em quase todas as áreas. Não é só a ver com Bitcoin. Muita gente fica achando que é só a ver com Bitcoin. Não é. Tem muita coisa. E se você nunca ouviu falar, a gente garante que você vai ouvir falar muito em breve.
Tem aplicabilidade também na cadeia de moda. Você vai lá, coloca na etiqueta, faz toda uma ligação e você consegue saber quem era aquela ovelhinha que tinha aquela lazinha que você está usando. Se ela era uma ovelha feliz, ela ainda é, como é que ela tá? Coisa fofa. Da onde vem aquele algodão? Estão colocando de um tudo em blockchain. Tá maravilhoso.
O que eu achei mais interessante lá dessa coisa do blockchain foi um exemplo que eles mostraram da cadeia alimentícia. dentro de um metrô na China. Não é um supermercado, é um... dentro de um metrô eles fizeram uma espécie de stand e os produtos são todos adesivados. Não, o produto não está lá, é apenas o adesivo do produto. Quando a pessoa
é em Hong
pega
Kong,
o
celular, não é? Não sei. Tem uns dois anos aí, acho que é em Hong Kong.
É, deve ser. Mas assim, não lembro o local exato, mas era no metrô. Aí a pessoa vai com o celular, escaneia, né, o QR Code, e aí mostra toda a cadeia que aquele alimento passou. Ele foi produzido não sei aonde, passou pelo transporte não sei aonde, depois veio para esse lugar e tal. E aí ajuda a pessoa a entender, tá, esse peixe que eu tô comprando, ele tá fresquinho, não tá fresquinho? Ele veio de onde? Qual que é a procedência? Legal saber que ele pega em várias cadeias aí, né?
E daí você pode comprar e chega em casa, né?
Uhum, chega em casa. É aquele esquema que a Amazon tá fazendo agora com a Amazon Go, né? Pegar a experiência, você vai pra loja, mas na Amazon você pode tocar o produto mesmo. Lá era o adesivo. O que era interessante era só o adesivo.
Aqui em São Paulo, no Itaim, na João Cachoeira, tem uma loja dessas lá também.
Que ah, que legal.
Que você compra e entrega em casa. Não lembro o nome, mas já tem também. Mas eu acho que isso tem...
uma grande tendência aí, né? Da coisa das lojas. Tem gente em shopping que tá pensando nisso. Tem gente... enfim. Teve muita gente do setor aqui de varejo que ficou com essa... que veio pra...
Aqui também, tipo, tem umas flagships que eles chamam, tipo, da... acho que a Amaro fez isso. Muitos e-commerce fizeram uma loja, que é tipo uma loja para demonstrar os produtos, porque muita gente não queria ver, não queria comprar. Tem gente que ainda tem muito preconceito, né? Com compra online, fala, ai, não posso tocar, então teve que fazer, tipo, uma flagship para as pessoas encostarem no produto, mas daí tem... eu acho que era da Amaro, que é no Oscar Freire. Que daí você faz a experiência... é Amaro, né, Vi? Você faz a experiência inteira, porque daí você compra com o QR Code dentro da loja e daí entrega na sua casa. Você não sai com o produto da loja, mas você pode até experimentar.
É, pois é. Bem, bem legal isso. A Amazon começou aqui na loja e realmente é... Me vem uma memória do que a minha mãe falava, assim. Vai na loja, experimenta, volta pra casa. Se você sonhar com essa calça será sua. E aí você compra depois. Eu acho que é bem essa experiência. Vai lá, tem a experiência. Se você quiser, realmente, você vai lá e compra depois. Mas foi muito legal essa semana falando de tecnologia e todas essas coisas. Porque aí você vai percebendo. Parece aquela realidade Black Mirror, né? Que tá lá na frente, mas não é nada lá na frente. É agora mesmo, né? E aí a gente volta pro que rolou esse mês, que foi a coisa da mudança do Instagram. Dessa... da gente não ver mais o número, né, de likes nas fotos. E aí, não sei se vocês viram por aí, capa de revistas, matérias, influenciadores falando sobre isso, né? Qual que é a diferença agora em mostrar likes e não mostrar likes? O que vocês acham? O que vocês acharam dessa mudança?
Eu vou falar que eu acho uma sacanagem que a Vivi ainda tá vendo os likes e eu continuo sem música. É isso que eu acho. Não, mas falando sério...
E o feed cronológico não voltou?
Ah, o feed cronológico eu já desisti, porque não vai voltar nunca. Eu não acredito, tá, em bondade de empresas de TI estão pensando na nossa saúde mental. Eles têm, né, essa teoria de fazer agora também um modo ausente. Tem algumas outras mudanças que são pensadas no bem-estar, mas para mim é meio... é só porque se as pessoas começarem a ficar muito doentes, elas vão sair. Se elas saírem, eles vão perder cliente. É, não é... e honestamente, eu ainda não vi uma diferença. Eu acho, como eu já tinha falado, acho que eu já falei em outro podcast, que eu acho que a chance de seguidores fakes comprados vai aumentar, porque daí quem tá de fora... porque assim, quem é influenciador é contratado para fazer um anúncio, por exemplo, vai ter que mostrar o número no final. Então, também isso vai ser desmascarado mais facilmente. Mas eu, como cliente, muitas vezes fazia isso de olhar numa marca, ver quanto que tem de seguidor e ver quanto que tem de comentário e like. E daí, se não tinha muito like, eu falava, isso aqui, esse número tá falso, não confio muito na marca. Isso era um parâmetro para mim de confiança na marca. E agora... eu nem acho que o comentário seja, porque, por exemplo, para comprar produto, essa é a minha experiência na Sassaricando, a gente não tem comentário. Quem está vendendo produto físico não tem comentário nas fotos. Muito difícil. No máximo é, ai que lindo, mas é difícil. As pessoas não comentam, elas gostam, elas dão like só na foto. Então, eu não sei muito bem o que usar de parâmetro. Mas eu não senti ninguém falando, nossa, estou muito mais saudável.
Custa, né? Eu nunca tinha parado para pensar nisso, na questão de produtos, como o envolvimento com comentários é diferente. Mas realmente, né? Vai perguntar quanto custa, onde é que acha, tem no site.
Mas hoje em dia nem pergunta quanto custa, porque você põe a tag de produto no produto, na imagem, já tem todas as informações. Então, e as pessoas não leem as legendas, né, gente? Não tem mais essa esperança. Então, de produto físico, realmente, tipo, o engajamento era mais com os likes, de que você conseguia medir. Mas agora, não isso, nem isso. Então, eu acho que a chance de seguidor falso é maior.
É, eu acho isso que a Rê falou, de... Ai, não estou vendo ninguém falando, ai, gente, estou muito mais saudável agora sem likes. A vida mudou. Mas eu fiquei impressionada com tanto de especialista em marketing digital, dizendo que as curtidas não eram bem assim, uma super métrica. Eu, como não, gente? Tenho várias amigas digital influencer que vendem mídia e não existe isso dos caras que estão, né, contratando não perguntar quanto teve de interação, incluindo likes. Então, assim, tem sim, eu acho que existem outros parâmetros mais importantes, quanto salvaram aquele post, quanto encaminharam. É, existem outras formas de interação. E eu também vi uma live muito legal da minha amiga, que é consultora de imagem também, que é a Mirmila, que ela é psicanalista e consultora, falando que tem uma questão muito boa, na verdade, da comparação, né? Ah, eu faço isso, fulano faz também, e tem tantos likes e eu tenho tantos. Mas ainda teremos números de seguidores. A gente, o ser humano é criativo. A gente vai achar uma forma de se comparar, porque a gente faz isso. Então, eu acho que é bem isso que a Rê falou. De boas intenções, o inferno está cheio. Já dizia a minha avó, não é mesmo? Um ditado antigo, concluindo sobre essa história do like. Valeu a boa intenção, mas eu acho que, sério, assim, veja bem. Eu acho que eu usava também como índice de confiabilidade, né? Que a gente pode falar, das marcas, fazer a mesma coisa que a Rê.
Eu entendo esse negócio de comparar, mas eu também não acho que isso também é tão ruim, entendeu? Porque eu acho que o mercado é feito assim, você tem que também... É muita ingenuidade achar que não vai ter ninguém no seu mercado, vai ficar eternamente ali no Oceano Azul. Você vai ter alguém para você competir, né? Tem toda aquela teoria de competidores e competidores, né? Daí a gente volta para tudo que a gente já falou, de cópia, inspiração, etc e tal. Tem espaço para todo mundo no mercado, mas faz parte você olhar as outras pessoas que estão no mesmo nicho que você. Dá para se comparar e aquilo não te fazer mal. Dá para achar esse lugar, eu acho.
Eu também acho.
Eu tenho mixed feelings em relação a isso, porque olhando pro viés negócio e perfil como negócio, lógico, tem isso, né? Eu também duvido muito que o Mark tá fazendo ali para ser bonzinho e tirando os likes do Instagram, porque ele tá se preocupando com a saúde mental das pessoas. Porque se ele se preocupasse com a saúde mental das pessoas, muitas coisas deveriam ser mudadas.
Ele nem tinha criado o Facebook, se ele pensasse.
Exatamente.
Então, verdade, tinha acabado quando viu que não era muito bom.
Acabava ali no The Facebook, né? E ela logo no, na faculdade, que já era, a intenção já não era das melhores, né? Então, assim, olhando por esse lado, realmente, tipo, o número de venda para seguidores, na minha opinião, vai aumentar também. As pessoas vão começar a olhar para isso. Claro, as empresas, elas querem saber o número de engajamento e tal. Isso olhando para as perspectivas de negócios, né? Mas é inevitável a gente também não olhar para o outro lado, que é apenas o do usuário que está fazendo. Eu entendo essa questão da comparação, e a comparação não vem apenas pelo like. Ela vem pela qualidade da imagem, ela vem pelo tipo de comentário que você está recebendo, pelo número de... pelo que você está fazendo no Instagram. Então, assim, lógico, existem movimentos, já até comentei sobre isso aqui, sobre o movimento do Time Well Spent, que é do Tristan Harris, ex-Google, bate na porta aqui das empresas para conversar sobre esse design viciante que leva as pessoas para isso. Então, existe esse movimento... Mas, de alguma forma, tirar os likes, eu não entendo que foi pela saúde mental, mas, de alguma forma, isso é um indicativo para pensar sobre esse assunto, no mínimo, sabe? Eu acho que eleva a discussão. Eleva a discussão, que é o que a gente está vendo.
Tudo tem um lado bom, né, Gabi? E nesse ponto, eu concordo com você. Estamos falando do quê? Estamos falando disso pela terceira vez, eu acho.
Sim.
Então, realmente, tem esse ganho.
Eu acho que é importante falar, mas também, para mim, é meio, tipo, todo mundo reclamou tanto, eles falaram, ai, tá bom, vou tirar o like, vocês pararem de me encher a paciência. É, para mim, é bem mais nesse lugar. Então, fica sem o like, tá bom, é isso que vocês querem? Vocês vão ficar felizes?
Não, ele cria isso, então fica sem um like, mas aí vem uma outra coisa, um outro design que também vai levar você para não sair da ferramenta como produtor de conteúdo, como empresário, ou enfim... né, como um usuário comum, o negócio é realmente, para mim, o que eleva disso é exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Discutir sobre esse assunto. Então, o que é a saúde mental na rede social? Então, como que eu posso construir essa saúde mental? Se é o like, eu tô tendo essa noção de comparação, então o que que tá por trás disso? Porque pra mim é esse ponto. É esse ponto. Não é porque o cara, o Mark, vai mudar. É a gente que vai mudar a partir dessa colocação aí que ele fez.
Eu acho muito legal. Eu quero frisar três pontos. Um ponto que nossa amada Gabriela Brasil fala muito é sempre o por trás da ferramenta e nunca a ferramenta. A ferramenta só tá aí. Ela ainda é usada por seres humanos. Porque isso tem muito no trabalho da Gabi, né? Ai, que ferramenta eu uso, como se fosse usar ferramenta e magicamente todos os seus problemas de organização estão acabados. Eu acho que no trabalho da Gabi aqui entre nós três é o que mais acontece isso. Então, primeiro, não podemos esquecer que é feito por seres humanos. São os seres humanos que alimentam ali. Então, por mais que a gente também tenha que sair um pouco desse lugar de ai, o mar que é o terror, né? E nós não temos, né, participação nisso como usuários, porque a gente também responde aos estímulos, como disse vocês duas, que eu acho que vocês falaram a mesma coisa de forma diferente, a gente tem que aprender a lidar com isso, porque não vai ter jeito, a vida tá aí. Gente, a vida adulta é isso, tá? A gente aprende a lidar com as coisas, não tem jeito, não sei se vocês sabiam disso, mas é isso. Desculpa dar essa notícia. A segunda coisa que eu queria falar, que é muito pro Murilo Gun, desde que eu conheço o Murilo Gun, e olha que faz tempo, hein, gente? Eu não conheço o Murilo Gun desses carnavais, não. Eu conheço o Murilo Gun de outros. Ele sempre falou que era muito legal, aí, voltando para o empreendedor, que a gente também falou aqui, que é ter o seu espaço. Então, é por isso que é importante ter o seu blog, ter o seu site, ter o seu canal exclusivo. Seja aí, usando ferramenta, seja seu número de telefone, não importa. Por quê? Se um dia porque o Mark, na verdade, te dá a ferramenta, sequestra seus seguidores, você pagar para você chegar até ele. A realidade é isso. Seja entregando muito conteúdo, seja pagando tráfego, seja qualquer coisa.
Gente, esse negócio de sequestrar é maravilhoso. Por favor. Gente, eu adoro esse negócio. Porque eu realmente me sinto assim. Que daí a gente posta e daí parece que alguém sequestrou seu post e fala: então me paga, senão eu não vou te devolver. E não vou mostrar ali para ninguém. Eu acho maravilhoso. Eu acho que é a melhor expressão, porque você consegue visualizar acontecendo isso.
Aí o que a gente faz? A gente paga, né?
Então, e ele sequestra geral. Ele sequestra a gente do nosso tempo. Gabriela Brasil está aqui para comprovar. Então, a gente tem que passar mais tempo nas redes sociais. Antes da gente gravar esse podcast, estávamos falando sobre isso numa reunião. Que a gente tem que cada vez entregar mais conteúdo com mais qualidade para ser mais visto. Então, tem esse tempo que é sequestrado da nossa vida, mais o tráfego, mais a gente tem que pensar como chegar no melhor cliente, por aí vai, gente. Então, todos estamos sequestrados. Vamos aceitar que dói menos, entender essa situação e ver ela da melhor maneira, porque não tem jeito, certo? Acabou. Desculpa dar essa opinião. E o terceiro, que eu até já esqueci o que eu ia falar, vou tentar lembrar aqui, é... A Renata tá tendo um ataque de riso aqui, gente.
Respira, respira.
Foi muito bom. Pronto, acabou. Chega.
É isso, pô. Não, e o terceiro que eu ia falar é... Isso que a Gabi falou. Eu comecei nesse Mercúrio Retrógrado um processo novo de psicólogo, PNL, de tudo, gente. Fiz de tudo, vocês não têm noção. Mas a minha psicóloga falou uma coisa que é muito maravilhosa, que é: não adianta você mudar o mindset, não adianta você mudar o hábito se você não entender o que está por trás desse hábito. Então, não adianta você odiar o like. O Mark lá tirar o like, se lá no fundo do seu âmago tiver alguma coisa que você vai se comparar com alguém de uma forma nociva, você vai achar uma forma de fazer isso. Então,
é o que eu já falei milhões de vezes, gente. Não adianta ir pro coach se você não fez terapia antes. Não adianta, entendeu? Ir fazer teta healing sem fazer terapia antes.
Exato.
Fazer terapia, gente. Já tá, ó, Freud tá aí, ó, um tempão, Jung. Fez terapia, fez análise. Resolve. Melhor do que ficar aqui, ó, colocando coisa em cima pra esconder. Porque sempre sai debaixo do tapete. Não adianta ficar escondendo.
Vamos colocar a hashtag pro Mark. Hashtag dê um bônus, uma, sei lá, um ticket de faça a sua primeira análise.
Não, mas a discussão atual é isso, né? Porque o ponto é, essas empresas deveriam pagar pelos dados que elas estão obtendo. Porque com esses dados que elas estão obtendo, elas têm ali como manipular várias coisas. Então,
inclusive eleições, né?
Me paga uma terapia.
Me paga terapia. Me paga uma terapia. Vamos começar essa hashtag, gente.
É assim, na verdade, eu lembro quando eu estava na IBM ainda, e a gente fazia os termos de uso, ainda termos de uso de hardware e tudo mais, que daí todo mundo falava, ai, quem lê? Eu leio. Então, tipo, eu leio. Eu leio, principalmente em coisas novas, eu sempre leio os termos de uso. E a política de privacidade, então eu sempre soube que as minhas fotos não são minhas, elas são do Facebook. E as minhas fotos não são do Instagram, não são minhas, são do Instagram também. Então eu nem fico assustada com essas coisas. O que não quer dizer que eu concordo, são coisas diferentes. Só que daí o problema é o espanto das pessoas, né, em relação a isso. Como eles têm todos esses meus dados? Como eles cruzaram essas informações para fazer essa manipulação de Cambridge Analytica na eleição do Trump, por exemplo, né? Que já está comprovado e tudo mais. E, gente, é isso. Eles têm todos os seus dados. A gente que foi burro, que deu os dados de graça e não vendeu. A verdade é essa. Porque quem... a gente já falou isso 1 milhão de vezes aqui. Dado é dinheiro, hoje em dia, é o novo petróleo. Então tem que tomar cuidado, né?
E a gente acha que isso é novo. Isso não é novo, gente. É só uma forma nova de conseguir a mesma coisa. A gente esquece como surgiu Justin Bieber. Justin Bieber surgiu, sério, com as pessoas bem colocadas, marketing bem feito no YouTube. Foi assim que ele surgiu. E quando surgiu o Justin Bieber, que se vocês não lembram, tinha o Charlie Bit My Finger, foi um dos primeiros vídeos que viralizou no YouTube, eles inventaram um reality com uma menina que não era de verdade e todo mundo ficou, ah, meu Deus, o que vai acontecer com a menina? E ela não existia, na verdade era uma menina, tipo, era uma atriz contratada pra fingir aquilo tudo. Então a gente se deixa, e assim, um monte de gente deu o dado pra poder assistir, um monte de gente fazia login pra poder assistir, e a vida foi assim, entendeu? Então assim, e eu nem voltei tanto, tá? Se a gente voltar 100 anos atrás, a ideia era a mesma.
A lista telefônica tinha dado, né? Eu acho que tem a gente começou só no online.
Lista telefônica, tá aí. Pronto, acabou.
Eu acho que o grande ponto dessa história toda é que, lógico, os nossos dados já estão aí, né? Aliás, fica a dica, nesse mês de julho saiu um documentário na Netflix chamado Privacidade Hackeada, que fala exatamente sobre esse assunto que nós estamos falando.
Assista, é muito bom.
É muito bom. E aí é isso. Se as empresas estão com os nossos dados, se eles estão espalhados por aí, que a gente realmente conheça o que está por trás desse comportamento digital, o que nós estamos entregando de dados, porque é isso. Agora a gente tem concorrência, a gente tem a máquina e a máquina aprende rápido. Muito rápido. Então é, né?
Muito rápido.
Muito rápido.
Inclusive, elas se juntam para matar outra, hein?
TV, né? Não é Black Mirror, é verdade.
Não é tecnologia.
Não, outro dia eu vi alguém que tinha feito isso numa programação de Python, não lembro que, programando com o que era, mas a pessoa ensinou o browser dela a jogar aquele joguinho do dinossauro de quando cai a internet no Chrome, e daí ficou muito boa, zerou o jogo, fez o browser jogar o jogo, cara... Maravilhoso.
Ela saiu do... Tem o machine learning, agora ela tá indo pro deep learning. Daqui a pouco ela aprendeu, foi tudo. Entendeu? Então ficamos de olho nesse daí. Fica a dica, gente. Assistam esse comentário. É muito bom. E deixem um comentário aqui pra gente também sobre o que você achou dessa mudança no Instagram. Se afetou aí o seu negócio, o que você acha. Enfim, a gente sempre gosta de ouvir vocês. E nesse mote também, lembrei que a Vivi até comentou lá no nosso grupo que o Luan Santana... Tava fazendo campanha para distribuir abraço ao invés de likes, não é isso?
Visita maravilhosa, Justin Bieber, Santana, tô muito com medo. Próxima referência.
Ah, é que eu trabalhei com música, né, Rê? Se fosse 10 anos atrás, eu ia estar falando só do Metallica, mas eu trabalhei com música um tempo, dentro de aplicativos e tal, de entretenimentos. E aí eu conheci, né, o trabalho do Luan Santana mais a fundo, me falaram que ele... É um cara muito profissional, muito ligado nas tendências. Assim, nunca vi alguém ser tão elogiado. Luan Santana e Anitta estavam juntos nesse hall dos elogios de bons empresários, bons músicos. E aí Luan rapidamente sacou isso, né? Ele, seu topete maravilhoso e sua blusa de gola cortada, lá nos 90, foram até a Paulista. E aí a pessoa pedia uma foto para ele para postar e falava, vamos trocar a foto por um abraço? Fala sério, eu achei tão fofo, gente. E foi fofo mesmo, né? Porque veja uma maneira mais legal de humanizar. Ele e Thiago York, que a gente já falou do Thiago também, né? O Thiago, ele fala muito sobre isso. O último trabalho dele foi só sobre isso. Em podcasts anteriores, você pode ver a gente falando sobre o Thiago York. Agora, Luan Santana veio com essa inovação para suas fãs. O que eu achei muito legal, particularmente, porque as fãs dele são, na minha opinião, essas heavy users de internet. De redes sociais. Então, achei muito legal a campanha que ele fez fazendo isso. Eu trocaria, achei ele um menino muito legal. Não sou a maior fã da música dele, mas achei legal. Achei muito boa a visão dele sobre isso. E, mais uma vez, chegou em quem precisa ouvir isso. Então, fiquei feliz.
É, o papel, né, das pessoas que têm muita influência, falar sobre isso, acaba despertando, né?
Exato, apareceu no Fantástico. Então, não só ele fez, né, como foi lá na Paulista, falar com as meninas, como o Fantástico mostrou isso. Então, foi exatamente um alcance duplo, Gabi. Né?
Falamos é, como a gente falou, né, a TV acaba levando para mais gente. Então, se saiu no Fantástico, saiu até em horário nobre. Olha que beleza.
Não é mesmo? Até vó de Gabi viu isso. Falou, ah, Lua Santana, que pessoa boa. Que pessoa boa.
Perguntar. Vou até perguntar.
Pergunta, Gabi. Mas eu achei ele fofo.
Legal, legal. Não, essa coisa de falar sobre isso, eu tenho visto muitas pessoas levantando a discussão e eu acho que é isso que a gente tem que fazer, galera. Levantar a discussão, falar sobre isso, levar para a mesa, levar para a roda e trocar os likes pelos abraços.
Ah, posso falar de uma coisa que eu lembrei? Nem tava na pauta, gente. Se a Gabriela me cortava, a terra toda razão. Tem uma propaganda. E o pior, eu não vou dar referência. Então, se você que está ouvindo a gente souber a referência, coloca nos comentários do SoundCloud, que é, ou vai no nosso Instagram e deixa lá. Eu recebi uma propaganda em espanhol, não vou lembrar de que era. Era, olha que ideia gênia. Era tipo uma mesa de várias famílias. Assim, era uma configuração de várias famílias disputando um prêmio num formato de mesa de jantar. Aí vinha uma propaganda. Foi Gabi que mandou? Gabi, da onde que era aquilo?
É um jogo que fizeram na Espanha. É um reality show que eles fazem na Espanha. Juntaram várias famílias, não é esse?
Esse, mas era propaganda de alguma coisa, não era?
Era, eles falavam de algum outro produto, mas é dentro de um reality show.
Espanhol, né? Um produto espanhol. Uhum. Ai, eu achei maravilhoso. Eu vou comentar a propaganda aqui. Gabriela Brasil. Vocês veem como a gente fala o dia inteiro, gente. Gabriela Brasil mandou isso. As famílias disputando. Então era assim. Até quando eu conto com as pessoas, eu fico arrepiada. Que é, ah, qual é o batom que a Kardashian mais gosta? Qual é? Tudo de celebridades. Todo mundo sabia, gente. Da avó de 90 anos até o cara mais novo da mesa sabia sobre tudo, sobre os caras das redes sociais e tudo mais. Quando começou as perguntas sobre as pessoas da própria família, todo mundo começou a errar. Então,
onde é que seus pais passaram a lua de mel? Qual é a formação da sua avó? Mas o último filtro do Instagram, todo mundo sabe.
Todo mundo sabe. Então, assim, não sabe qual é a cor preferida da mãe, não sabe há quantos anos o pai tá casado com a mãe, não sabe, entendeu? Então, assim, não sabe. Exatamente isso que você falou. Eu sou super ligada à ancestralidade, gosto de estudar isso pra caramba. Acho que foi isso que me pegou, assim, sabe? Que é algo que eu gosto de estudar, de saber de onde eu vim, né? E tudo mais. Então, isso me pegou muito. Vamos deixar aqui a referência que Gabi compartilhou com a gente, porque eu acho que esse vídeo vale a pena assistir para levar um tapa na cara da sociedade, que, assim, a gente estamos olhando o que realmente interessa.
Aproveitando esses últimos movimentos de câncer, eu acho que é uma boa colocar esse vídeo. Eu mando ele para as referências. Mais um outro assunto que você levantou também no grupo, que não tem muito a ver com isso, mas que a gente precisa falar. Rainha Beyoncé usou um vestido brasileiro no Rei Leão? Foi isso mesmo, produção? Foi isso mesmo?
Foi! O que foi isso, gente? É o que é o Simba? Você? É o voz do Simba?
Eu sou a Nala. Eu tenho dito que sou a Nala ultimamente.
Rainha Beyoncé, vestido brasileiro. De quem, Vivi? Você sabe?
Ah, é uma marca da Oscar Freire de roupas assim de gala e tal. Mas o que eu achei mais fofo, vou pegar a referência pra colocar aqui, porque eu não vi o nome. E eles até falaram o nome da estilista no Fantástico, eu comi essa bola. Gente, tô assistindo Fantástico ultimamente. Que coisa, não? Fazia tempo que eu não assistia, mas pelo menos assisti num dia bom. Descobri Lua Santana e que Rainha Beyoncé usou o vestido brasileiro. Mas eu achei mais fofo do mundo a cara das costureiras ali, sabe? Que fizeram, que bordaram, que foi tudo bordado à mão. Ah, gente, eu parecia a mãe daquelas costureiras de felicidade de ver a carinha dela, sabe? Foi muito bobo, mas eu fiquei muito feliz. Eu fiquei mais feliz por isso. Desculpa, Beyoncé, até me emocionei aqui de falar. Beyoncé, eu gosto de você, mas eu acho as costureiras mais legais. Achei muito fofo, gente.
Boa, boa. Não, depois eu fiquei até curiosa pra ver esse vestido agora. Foi. Legal. E aí, bem, falamos pra caramba nesse rolou no mês, né, minha gente? Porque, afinal, muita coisa aconteceu nesse mês de julho. Mas vale lembrar que a gente também fez material especial pra vocês, tá? A gente fez esse mês um e-book com 30 livros que nós recomendamos para empreendedores. Tem 10 livros recomendados por mim, 10 pela Vivi, 10 pela Renata. Se você ainda não baixou a sua cópia, vai no link que a gente deixa aqui nas referências para você pegar o seu. E a Renata até tem uma coisa para comentar sobre o desafio dela, que a Rê se propôs a fazer um desafio.
Ai, gente, é, né? Daí a gente sempre termina aqui indicando o livro que a gente está lendo. Eu me comprometi no meu post do mês falando que eu ia começar a ler um dos livros que foi indicado, né, no nosso e-book, e eu comecei a ler o Atitude Mental Positiva do Napoleão Hill, só que acontece, né, que já me lembro que eu não olhei o tamanho do livro, porque eu leio pelo Kindle. E daí eu achei que eu ia conseguir ler, porque eu leio rápido, mas enfim, não consegui. Então estamos aqui, ó, desafio fail, assumam meia culpa. Mês que vem eu venho dar uma resenha sobre esse livro, porque esse mês eu falhei. Não consegui terminar, então minha indicação vai ser do Privacidade Hackeada mesmo, do documentário Netflix que eu assisti, a temporada nova de Orange is the New Black também, que também tá boa, também dá para tirar bastante coisa de empreendedorismo, parece que não, mas dá.
Dá, inclusive eu comecei a assistir o Orange is the New Black, vale super a recomendação, a gente falou dessa coisa aqui do celular e tal, e da influência, mas o muito doido que eu tô vendo na temporada do Orange is the New Black, antes a galera ficava na prisão vendendo droga, agora a troca é pelo celular, porque a galera tá afinha de celular e carregador, olha aí, ó.
Carregador portátil é genial. E daí, como você faz mudar o seu negócio para um negócio que tem menos risco e mais saída? Se isso não é empreendedorismo, não sei o que é, né?
É. Não é bem... Foi uma boa referência, bem lembrado. E você, Vivi, o que você está lendo por aí?
Eu estou voltando às raízes, eu fiz uma promessa que eu não ia comprar livros novos, eu estou com uma lista aqui de livros novos, porém, então eu até falei antes da gente começar a gravar de um livro novo que eu quero ler, mas só lerei depois que terminar os antigos de reler alguns. Estou relendo O Mensageiro Milionário, de Brandon Bouchard. Aí, nessas épocas de sequestro de seguidores, vale a pena ler esse livro.
Sequestro de seguidores, olha o termo, minha gente. Bem, deixa eu falar um pouquinho do meu. Eu tô lendo o Audaz, do Maurício Benvenuti. Ganhei esse livro dele mesmo lá no evento que teve aqui no Vale. Ele fala sobre as 5 competências para construir carreiras e negócios inabaláveis nos dias de hoje. O Maurício, ele é sócio da Startse e ele já foi também parte da XP, então vale a pena ler o livro, o cara sabe pra caramba de empreendedorismo. Estou gostando, recomendo.
Eu, de zoeira never ends, né? Eu tô muito da zoeira hoje, eu acabei não falando.
Hoje, parênteses.
Eu quase não faço piadas, né? O Brandon é muito legal que ele fala sobre como a história de cada um e a autenticidade de cada um pode virar um bom conteúdo para inspirar as demais pessoas e virar dinheiro. E ele quebrou tentando fazer isso, então ele começou a estudar os caras top do mercado, desenvolveu o negócio dele, então é uma história empreendedora muito legal, sem floreios e sem romantismos. Que, assim, claro, tem aquela coisa americana maravilhosa, que são ótimos para fazer isso, né? Vi de Tony Robbins, então, que eu amo. Então, eu acho muito legal como ele coloca a história dele. E tá sendo muito legal reler o livro depois de tanto tempo, porque você já tem outros aprendizados, então vale a pena. Se alguém já leu, convido a reler. Não é um livro novo.
Adicionem aí na lista dos 30 livros para além do e-book que você vai baixar. Ou que você já baixou. Bem, gente, foi isso que rolou no mês de julho. Meninas, algo mais que a gente deixou fora dessa pauta? Não, é isso. As meninas estão fazendo assim, sim, com a cabeça. Então, é isso, minha gente. Ficamos aqui com o Rolou no Mês. Espero que vocês tenham curtido. Deixa um comentário aqui pra gente ou lá no Instagram e a gente se vê no próximo podcast. Até lá.
Deixa no Instagram que a gente precisa do algoritmo.